conversa.
Hoje à tarde da RDP Internacional vamos conversar com Maria João de Almeida, provavelmente a maior especialista em vinhos de Portugal. Acaba de editar mais um livro chamado 100 Grandes Vinhos de Portugal. A Maria João é jornalista de profissão, integrou a equipa da TVI, esteve no Expresso, mas sem dúvida que o vinho é a sua praia. Boa tarde, bem-vinda à tarde da RDP Internacional. Vamos lá então conhecer a Maria João de Almeida, que estamos com problemas no WhatsApp. Como é que foi que o vinho entrou, vou tratar por tu, na tua vida?
Sim. Miguel, olá, estás boas? Obrigada desde já por me poderes aqui apresentar o livro. Fico muito contente de estar aqui em direto. Desculpa, o que é que disseste? O que é que eu estava tão contente que realmente deixei aqui de...
Eu perguntava, fundo, vamos olhar, se a chamada estiver muito mal, eu refaço a chamada pelo normal, uma chamada normal. Estás-me a ouvir mal, é isso?
Agora já ouvi, diz-me.
Bom, estava a perguntar, como é que foi que o vinho entrou na tua vida?
Olha, Miguel, foi por acaso, porque eu não tenho raízes familiares no vinho e um dia, enquanto jornalista, logo a seguir a formar-me, fui à Escola de Hotelaria do Estoril, onde estavam a dar os primeiros cursos sobre apreciação de vinho. O vinho já não era só um alimento, mas também tinha características organoléticas, portanto de aroma, de sabor, que tinham que ser aprendidas para fazer um melhor serviço nos restaurantes, nos hotéis, etc. Portanto, estava a ver os primeiros cursos para os apreciadores de vinho e olha, eu fui lá parar para fazer uma reportagem e gostei tanto que entrevistei o professor, na altura o professor Mário Louro, que me fez despertar o mundo no mundo do vinho, o interesse no mundo do vinho, e olha, acabei por me inscrever no curso e tirei o curso e continuei a ler, a viajar pelo mundo, a investigar sobre esta temática do vinho, a participar em concursos, e assim fiz a minha formação complementar no mundo do vinho. Foi assim que vim parar, assim, de paraquedas. Sim. E com muito trabalho pelo meio.
Sim. A Maria João Almeida é uma das figuras mais importantes dos vinhos em Portugal. Como é que se sente na pele de estrela do vinho em Portugal?
Opa, isso é... Olha, eu fico contente que...
Perdemos a Maria João. Bom, vamos tentar... A via normal...
O público não... Realmente não temos nada, mas...
Bom, isto está...
Sim, realmente...
Olha, Maria João, vamos tentar fazer aquilo que devíamos ter feito logo no princípio, que era fazer a chamada normal, porque efetivamente não se percebe nada o que é que estás a dizer agora. Isto é...
Ok.
Os condicionalismos da técnica quando não nos deixam... Alô? Não sei se agora...
Sim, liga-me. Não sei, liga-me, não sei se quiseres continuar por aqui, entretanto.
Não, vamos embora. Vamos tentar a via do telefone normal, tentar conversar com a Maria João de Almeida, que ela é especialista em vinhos. Vou tentativa de fazer a ligação. Estamos em direto e isto acontece. Efetivamente aquilo que a Maria João estava a dizer não se estava a entender, portanto vamos para a via alternativa, que é uma chamada telefónica. João, estás-me a ouvir?
Estou, Miguel, sim. Bom, estou a ouvir, obrigada. Bom, as tecnologias são uma chatice às vezes.
Sim, quando não funcionam. Bom, estava, a pergunta é, como é que te sentes neste papel da estrela do vinho em Portugal?
Olha, eu fico muito contente, era isso que eu te estava a dizer, do público, do reconhecimento público e das pessoas apreciarem o meu trabalho. E, acima de tudo, muito grata. Eu acho que uma pessoa que trabalha nesta área e que tenta dar o seu melhor, tenta sempre ter uma postura de quem está a aprender. E isto não é conversa, isto é mesmo. Eu todos os dias aprendo coisas novas, todos os dias o mundo do vinho está a mudar. Quando nós achamos que já sabemos alguma coisa, vem outra coisa para complementar aquilo que já sabemos. E, portanto, fico muito contente, muito grata e espero continuar a corresponder às expectativas que as pessoas têm de mim. É isso que eu mais desejo.
Antes de entrarmos propriamente no teu livro, queria fazer-te mais uma pergunta, que é: isto costuma ser um universo direcionado para os homens, não é? É que uma mulher com garra chega e lidera o mercado, no fundo, dos apreciadores e dos críticos de vinho.
Olha, Miguel, eu quando comecei foi muito engraçado, porque eu lá está, fui à Escola de Doutoria de Estoril, como te disse, e comecei a participar a partir daí em eventos e fui a feiras e lembro-me do primeiro evento onde entrei e era tudo gente muito mais velha do que eu, homens, e assim com um ar muito sisudo, muito barbudo, alguns barrigudos, assim mesmo parecia que estava noutro mundo, porque eu era uma miúda e eles devem ter olhado para mim e devem ter pensado assim, o que é que esta miúda está aqui a fazer? Mas, de qualquer das formas, acho que a partir do momento em que eu comecei a trabalhar, a investigar, a escrever livros, a participar em concursos, e as pessoas começaram a realmente a ver o meu trabalho e comecei a ser levada a sério, eu acho que a partir desse momento tudo mudou, não é? E, claro. E portanto comecei a ser respeitada e isso foi ótimo, porque basicamente eu não liguei a críticas, não liguei, quer dizer, liguei a críticas construtivas, isso sim, mas aquelas críticas de pessoas que têm ainda essa mentalidade de que é um mundo de homens e essas coisas que a gente sabe, eu não liguei nenhuma. Eu acho que nesses casos a pessoa tem que ir trabalhando, fazendo o nosso melhor e construindo o nosso caminho. Ir para a frente, sempre
muito
para
bem.
A frente.
Muito
é
bem.
Isso mesmo.
Agora tens um novo livro chamado 100 Grandes Vinhos de Portugal. Que vinho é este?
Olha, este livro é muito especial. Foi um livro que foi feito com a editora Zest Books. A Zest Books é uma editora pequenina, com quem eu também trabalho, com uma maior, que é a Saída de Emergência, e esta é Zest Books, é muito direcionada a temas de gastronomia, vinhos, turismo, arte urbana, pronto, foca muito estes temas. E então eles convidaram-me para fazer os 100 Grandes Vinhos de Portugal. Quando surgiu esse convite, eu disse assim, olha, já existe a nível mundial vários exemplos, se não são 100, são 99, ou 50, ou 60, whatever, vinhos ou de qualquer país. Mas eles disseram, sim, mas em Portugal não existe. Efetivamente não existia. Uhum. E eu disse, pronto, então vamos para a frente, sim. É muito difícil, avisei logo, porque 100 grandes vinhos é pouco para a qualidade que Portugal hoje tem. Quem está fora de Portugal e os nossos ouvintes que estão fora do país, se calhar não têm essa noção, mas Portugal cresceu muito a nível de qualidade. Não é só o vinho do Porto que é conhecido, não é só aquelas marcas mais básicas que são conhecidas. Nós crescemos muito, muito, muito a nível de qualidade. E a nível internacional, nos concursos, temos ganho muitíssimos prémios. Em todos os vinhos, seja tintos, seja brancos, até em rosés e espumantes. Portanto, temos tido essa capacidade de ser reconhecidos internacionalmente e os profissionais do setor lá fora já nos reconhecem. Agora falta também o do consumidor, que acha que ainda somos o vinho bom e barato. Não somos. Somos vinho bom e barato, é certo. Temos esse privilégio de ter vinho bom, uma boa qualidade, a um preço muito razoável. Mas depois temos vinhos de topo de gama que competem a nível de qualquer país. Quer dizer, não ficamos atrás de nenhum outro país no que toca à qualidade. E só para citar, por exemplo, agora há pouco tempo, a James Robinson nomeou uma das 10 enólogas que ela mais aprecia a nível mundial e entre elas está a Sandra Tavares, que é da Wine and Soul e da Quinta de Chocapalha. É uma excelente enóloga do nosso país e que toda a gente conhece do setor e que é mais do que merecida esse Abel. Portanto, não ficamos atrás de nenhum outro, na verdade. Pronto, e a nível do livro... portanto, eu tentei nestes 100 escolher. Fiquei muitas vezes entre a espada e a parede e ainda hoje penso como é que eu não pus aquele vinho.
Claro, então explica, quais são os teus critérios para a escolha? Quais foram os critérios para aparecer este e não outro?
Olha, os meus critérios foram os seguintes. Eu primeiro pensei que pensei nos clássicos. Não podíamos deixar de fora vinhos clássicos portugueses, marcas clássicas, obviamente na medida em que elas mantiveram a qualidade ou não perderam. Portanto, eu não pude deixar, não sei se posso falar de marcas.
Claro, podes falar o que quiseres.
Pronto, obviamente eu não podia deixar, sei lá, um Peramanca,
um Barca Velha, né?
Ou um Barca Velha, não os podia deixar. Depois há outros que eu deixei porque a qualidade não se manteve ao longo destes anos. Portanto, os clássicos com boa qualidade, que mantiveram e conseguiram manter essa qualidade, eu coloquei. Depois, novos projetos que sobressaíram e que são fabulosos a nível de qualidade e que realmente impressionam desde a primeira prova. Tentei também fazer uma seleção justa de vinhos, de estilos de vinho, embora obviamente os tintos estejam sempre em primazia a nível de quantidade. Não sei dizer quantos ao todo, de quantos tintos ou quantos brancos, mas posso dizer que foi uma maioria de tintos e depois brancos, obviamente, já temos brancos excelentes em todas as regiões portuguesas. E tive dois rosés fabulosos, um do Alentejo e outro do Douro, isso posso dizer porque eram só dois, e depois também alguns espumantes. Uhum. Não coloquei vinhos do Porto nem vinhos de Madeira, porque aí então era impossível quase escolher, isso será para outra edição, mas na verdade tentei também ser justa nos estilos de vinho e também nas regiões.
Sim.
Porque apesar de em Portugal nós portugueses apreciamos mais os vinhos do Alentejo, segundo dizem os estudos, e lá fora o reconhecimento internacional está muito voltado para o Douro. Por outro lado, seria injusto eu não escolher também de outras regiões menos visíveis, de forma a que pudesse mostrar que também nas outras regiões, onde quase ninguém se arrisca às vezes na compra do vinho, também temos vinhos fabulosos. E posso dizer, por exemplo, é o caso dos Açores. Quando pensamos em vinho açoriano, havia um licoroso, um antigo licoroso dos Açores, que era muito conhecido, mas na verdade eu ali, como não podia pôr nem licorosos nem generosos, coloquei vinhos brancos dos Açores, que são fantásticos.
Sim. Bom, e há vinhos baratos nesta lista ou há só vinhos caros?
Não há vinhos baratos. Ou seja, vamos lá ver. Eu costumo dizer que, obviamente, se o preço é caro, pode ser por duas razões. Primeiro é porque a quantidade é limitada, e então, como há pouca oferta, o preço sobe, não é? Ou então é porque a casta é rara, não é? E daí o vinho ser em edição limitada. Ou então é porque foi feito com todos os cuidados e mais alguns. Todos os cuidados enológicos, todos os cuidados na vinha, e também, sei lá, passou por madeira que às vezes é muito cara, enfim. Todos estes cuidados, desde a vinha até à garrafa, pesam também no preço do vinho. Portanto, às vezes, até temos um vinho ótimo à venda, que é mais barato porque a quantidade é maior. Percebe o que é que eu quero dizer? Portanto, às vezes o preço não quer dizer nada, é o que eu quero dizer.
Ainda há outra variável, que é o marketing, a possibilidade de saber vender
como coisa. E o próprio marketing e a própria história, não é? A própria história, um vinho, por exemplo, o Barca Velha. Vamos lá ser justos. O Barca Velha é um excelente vinho. Ou o Pera Manca é um excelente vinho. Mas hoje em dia, atualmente, conseguem-se fazer vinhos com todos os cuidados e todos os mimos que o Barca Velha ou o Pera Manca têm. Percebes? Okay. Portanto, mas não tem aquela história, aquela componente histórica e de marketing que já existe há muitos anos nestes vinhos.
Sim.
E, portanto, obviamente, eles são mais caros. Portanto, mas eu ali tenho vinhos que variam muito no preço.
Sim.
Podem ir dos 15 aos 500, 600 euros, percebes?
A acompanhar o livro, os textos, há imagens muito fortes, não é? A imagem é muito importante num livro de vinhos?
É importantíssimo porque, olha, no passado, quando eu comecei a estudar vinhos, eu recordo-me que, obviamente, a teoria era ótima, o que estava escrito era ótimo, mas os livros eram muito feios. Ou então eram um pouco criativos, era só adegas, só pessoas com o copo na mão, pipas, garrafas. E eu não queria que fosse só isso, porque hoje em dia nós temos a possibilidade, o design também avançou muito, e hoje em dia há designers fantásticos. Então, quando falámos, eu e o editor, que é o Nuno Seabra Lopes, disse: "Oh, Nuno, nós temos que fazer um livro bonito, como aliás eu tenho sempre vindo a tentar fazer nos meus livros. Por exemplo, já fiz um também que é o Vinho da Ponta da Língua, com os cartoons da Cristina Sampaio, já fiz um giríssimo também com uma fotonovela, quer dizer, todos são diferentes uns dos outros, de forma a ser mais criativos. Este não podia fugir à regra. Então lembrámos-nos da MEA Creative, que é realmente um dos melhores designers, de gabinete de design de rótulos do país. Faz rótulos de muitos produtores e pensámos que seria um desafio giro para ele fazer um livro desta natureza. E, portanto, eu tinha tido a ideia de juntar um objeto à garrafa. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu.
Muito bem.
Eles conseguiram dar a volta ao desafio muito bem, com fotografias lindíssimas e fortes que contam a história do vinho.
Sim, o livro é bilingue. O objetivo é chegar ao mercado internacional, é isso?
Exatamente, temos uma versão totalmente em português e outra separada em inglês, exatamente porque achámos que, sendo um livro que pretendia ser uma obra de arte, queríamos que valorizar cada uma das línguas e assim foi. Portanto, neste momento deve estar a sair para o mercado internacional e as pessoas podem encomendar ou procurar online, que já está a ser distribuído.
Sim. Quem é que vai ter muito gosto a ler este livro?
Olha, eu espero que os apreciadores de vinho também tenha uma noção estética, porque obviamente do texto não posso falar, não é? Fui eu que o fiz e eu acho que está bom, mesmo assim acho sempre que posso melhorar. Tenho aquela coisa do escritor e do jornalista que quer sempre fazer melhor. Mas a nível design eu acho que está lindo, está uma peça de arte, como já disse, e acho que tanto o apreciador de vinho como as pessoas que gostam de ler livros e gostam de saber histórias, porque ali não é só uma parte técnica que está, tem alguma, mas acima de tudo está a história do vinho. O que é que levou aquele vinho a nascer? Qual é a história que está por trás? Quem é o produtor? Porque é que tem aquele nome, aquele vinho? Portanto, eu acho que quem gosta de histórias e quem gosta de vinho vai de certeza adorar este livro.
Muito bem.
Pelo menos foi o que tentámos fazer.
Aquilo que te proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-te dar duas possibilidades, das duas escolhes uma delas, inventas uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Sim, diz-me lá.
Vinhos portugueses ou franceses?
Vinhos portugueses.
Caros ou baratos?
Caros.
Amadeirados ou frutados?
Ai, nem um nem outro.
À temperatura ambiente ou mexer na temperatura?
Mexer na temperatura.
Em copos de prova ou isso não tem importância nenhuma?
Em copos de prova. Em copos adequados.
A acompanhar um queijo ou uma conversa?
Uma conversa.
Brancos ou tintos?
Os dois.
Só os vinhos bons ou os outros também vão?
Os outros também vão para poder fazer a comparação. Sem provarmos vinhos maus, não podemos saber o que é bom. Desculpa, tive que dizer isto.
Claro. Costa ou rio?
Desculpa?
Costa ou rio?
Costa ou rio? Olha, nem um nem outro. Desculpa.
Ping ou pong?
Ping, porque muito. É de pingo e há que haver uma boa pinga.
Claro. Para fecharmos, e muito rápido, o que é que bebeste hoje à hora do almoço?
Olha, não bebo geralmente à hora do almoço, só ao jantar. De manhã, provo muitos vinhos. Servir, às vezes, é acima dos entre 75 e 100 vinhos. Eu não os bebo, cuspo tudo.
É um pecado.
É assim,
muito
é o dia-a-dia.
Sim. Maria João de Almeida, o Cristiano Ronaldo dos Vinhos em Portugal, autora do livro 100 Grandes Vinhos de Portugal. Muito obrigado pela participação na tarde da RDP Internacional. Um beijo grande, muita sorte para o livro. Quando lançares outro, cá estarei a conversar contigo. Obrigado,
obrigada,
boa tarde.
Obrigada, Miguel. Obrigada. Um beijo a todos. Obrigada.